Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Olá, eu sou Alexandre Maron.
E eu sou o Fabio Abu. E esse é Outsider, o podcast oficial da produção original da HBO.
Outsider.
Baseado nos livros de...
Stephen King. Bom, você chegou aqui no episódio 7 com a gente, você já sabe qual é a jogada, né? A gente vai ter spoiler sobre o episódio, a gente vai ter spoiler sobre o passado, mas não temos spoiler sobre o futuro. Se você não leu o livro, se está esperando acabar para ler o livro, seja lá o que for, não se preocupe, a gente não vai estragar a sua diversão. Você vai descobrir o mistério aos poucos junto com a gente. Bom, o título. Para começar, vamos falar do título hoje. Vamos começar já logo. Foxhead. Bom, aí eu fiquei... Eu adoro, né? Às vezes eu vejo o nome do episódio antes, né? Já fico pensando, não, mas de onde vem o nome do episódio? Eu fiquei...
Já vai na Wikipedia.
Aí eu fiquei catando e tal, não sei o que lá. Aí o episódio começa e o cara põe uma máscara de raposa e beleza. Isso. Enfim, a máscara de raposa tem um significado lá pra cidade e tal, não sei o que. Mas essencialmente é a máscara que o bicho tá usando na hora... Que o monstro tá usando na hora que ele ataca as pessoas e tal. Eu fiquei lá tentando achar mil sentidos e tal. Deve ter mais algum sentido que eu vou descobrir, porque eu sou expert em descobrir sentidos quando eu vejo de novo, né? Então...
Na verdade, é a segunda máscara que ele tá usando, né?
Isso.
É uma máscara em cima da máscara.
Isso aí,
né?
Isso aí, garoto. É uma máscara em cima da máscara. Por quê? Por quê? Por quê? A gente vai ver depois. Porque a máscara dele não tá pronta.
Pois.
Então, para um minutinho. Tem um recado para vocês e depois voltamos. Olha, toda vez que eu revejo um filme ou então um episódio de uma série, eu descubro alguma coisinha nova, né? E mais do que nunca, essas obras modernas foram pensadas e criadas pra gente ver e rever, pra gente parar e dissecar. E o lugar perfeito pra isso é a HBO Go, porque são milhares de filmes, séries exclusivas, documentários, especiais. É perfeito pra rever a série nova do momento e também os clássicos como Sex and the City ou Sopranos. Ou então se preparar para uma nova temporada maratonando as anteriores. Olha o Westworld chegando, gente. É por isso que o HBO Go é tão legal. Você pode assistir a programação do HBO em qualquer lugar, no celular, no tablet, no computador e na televisão. E quem já assina a HBO só precisa usar o login da sua operadora local. Se você ainda não é assinante, pode assinar direto do aplicativo. Você acessa no seu computador ou então baixa na sua loja de aplicativos predileta. Agora, tematicamente, esse episódio, né, ele é mega importante porque ele é como se fosse uma dupla de episódios que tem um arco, né? No início do episódio passado, ficou muito claro que o Ralph precisa fazer uma travessia para realmente se tornar útil, né? E a gente teve a história, a discussão toda do besouro que tá de cabeça para baixo,
que não consegue sair
do lugar e tal. Então, uma das perguntas é o que, que o Ralph precisa para acreditar que ele tá diante de um monstro, né? De um monstro mitológico, não só de um monstro porque fez uma coisa horrível, né? E aí, a gente vai ver uma situação bem legal em que, com a ajuda da Holly, que é um gênio, uma pessoa brilhante, eles conseguem, pela primeira vez, criar uma situação em que eles criam uma hipótese e vão tentar prová-la, né?
Exato, o método científico, né?
E aí, isso é mega importante, porque, de certa forma, é uma abertura para que uma pessoa como o Ralph consiga assimilar o que está acontecendo. Pô, se ela está dizendo que tal coisa vai acontecer e acontece, né? Eu começo a ter um experimento provável, né? E a gente vai lidar com isso nesse episódio.
Isso, né? É brilhante, né? Porque o Ralph, como você falou, é o personagem da ciência, né? Que ele precisa de evidências, de hipóteses, testar essas hipóteses, né? E a Holly, por mais que ela traga toda essa bagagem do sobrenatural, do desconhecido, ela também é uma pessoa da ciência.
Isso.
Né?
Isso,
ela também é uma investigadora, ainda que particular. É. Né? Então, ela joga com as mesmas regras que o Ralph, só que ela enxerga possibilidades que ele não enxerga. Né?
Então... ela é
chapa do Stephen King, né? É. Ela é chapa do Stephen King, o Stephen King tá dando uma ajudinha pra ela, vamos lá. Porque, né, você chega lá e já manda logo uma teoria de...
Bicho papão.
De bicho papão e tal. Eu já falei, eu sou cético, eu ia ficar... Obviamente, os personagens são diferentes, mas assim, eu teria um conflito parecido com o do Ralph. Nessa situação ali de ficar assim, ah, não, peraí. Ou então a Glory, né, quando ela fala lá no episódio, no outro episódio, que ela fala, não, peraí, você tá falando que vocês vão limpar o nome do meu marido dizendo que o bicho papão fez isso? Muito obrigado, hein, valeu, tchau.
Mas olha que interessante, né? O Ralph, ele realmente precisa fazer essa travessia, ele precisa se virar, né? Ele é o besouro que não consegue se desvirar. Mas o que, que ele precisa para fazer isso? Ele precisa, né, let go.
É.
Né? Abandonar as crenças antigas que ele tinha. E quem que falou isso para ele?
O filho. Ah,
foi o filho dele. Então, talvez aquela aparição...
Talvez tenha sido realmente
exato,
filho dele.
Não isso. Tenha sido o Cuco.
Isso, isso.
Aliás, eu apostaria que não. Eu acho que foi o próprio Derek que apareceu para ele.
Eu não aposto em nada. Um jogo de azar, né, comigo. Eu só me ferro.
É um cético.
Não, porque eu sou azarado mesmo. Não jogo. Não. Gente, olha, vocês têm que perceber a sutileza desse momento. Você é um cético? Não, eu sou azarado. Olha que legal. Cético dizendo que é azarado seria genial. Foi uma piada, pessoal. Então, a gente começa com o Jack, paradeiro do Jack, né? Estamos vendo que o Jack deu um jeito de buscar... Um arsenal.
Jack fazendo jackice, né?
É. Um arsenal. Então, assim, se alguém tava pensando que ele era que ele podia ser procurado pela polícia, agora tá. Mais do que procurado e tal. E procurado armado e perigoso, toda aquela coisa, né? E a gente, grande parte desse episódio, é sobre acompanhar a jornada do Claude, né? Que a gente falou: é um cara legal, parece ser um cara bacana, foi elogiado pelo chefe. Então, a gente vai ver o Claude. O Claude tá indo encontrar o irmão, né? Porque. É, aquela coisa toda, tentando botar ordem na cabeça dele, na vida dele e tal. Então, pra isso, ele vai encontrar um irmão que, legitimamente, pelo menos até aqui, ama o irmão e trata e recebe ele com carinho, né, de braços abertos e tal. As conversas dele, eles estão juntos e tal. Então, temos o Claude aqui. E aí, a nossa heroína tem uma ideia brilhante, né? Porque de posse das informações, finalmente, quando ela começa junto quebra-cabeça e ela saca que o Claude foi o cara arranhado, tal, ela fala, puxa, então peraí, agora a gente sabe o próximo passo do monstro, agora nós podemos prever o que vai acontecer e agora nós podemos pegar ele, né? Por quê? Porque o nosso monstrão desgraçado, ele já tá meio abalado pelo fato de que o caso do Terry levantou suspeitas. Então ele já não tá no auge dele. As coisas estão meio fora do esquadro. Agora é a chance dele de dar um golpe de misericórdia, dar o golpe final ali, pegar ele e deixar ele completamente desalojado. E aí, como é que ela pretende fazer isso?
Pois é, tem até uma coisa um pouco cruel nessa estratégia, né? Uhum. Porque eles vão proteger o Claude, sabendo que em algum lugar, em algum momento, vai aparecer o corpo de uma criança.
Isso aí.
Vai aparecer alguma vítima, se a teoria estiver correta, né?
Isso. E isso é uma das coisas mais curiosas. Eu acho que, de certa forma, eu achei... Talvez um dos pontos mal explorados desse episódio, né? De certa forma é o seguinte, eu entendo que eles realmente não têm como saber quem ele vai atacar, embora eu fiquei ali tenso, né? Porque quando o Claude chega na casa do irmão, eles fazem questão de mostrar que tem umas crianças na porta da casa do irmão,
sim,
né? Então aquilo ali já me deu um calafrio. Então eu falei assim, ah, gente, não é possível. Dá pra saber mais ou menos, dá pra pelo menos... cercar alguma coisa, né? Não deixar tudo ao sabor da sorte, completamente, né? Porque eu acho que o que eles entenderam foi o seguinte, a gente não sabe quem o monstro vai atacar, mas a gente pode, pelo menos, isolar o Claude para que acabe o álibi do monstro, né? E a gente tenha como mostrar, expor que existe uma criatura fazendo isso. Legal essa ideia? Legal. Pragmática pra caramba, porque, de novo, é como vocês falassem, a gente não tem como saber mais do que isso. Vamos agir com o que a gente sabe e vamos tentar evitar o próximo crime. Esse a gente não vai conseguir evitar, eventualmente, né? Mas essa escolha deles, né, me pareceu, assim, até um pouco simplória, de certa forma. Não sei, achei que eles foram... Podiam ter ido mais longe do que isso, né?
É, porque sabendo que eles estariam com o Claude verdadeiro, né, que tem outra solta, né, no momento que aparecesse outro corpo ou outro crime fosse cometido e esse Claude fosse preso, se é que ele seria, eles saberiam que ele é o Cuco.
É, eu acho uma outra coisa bizarra, né? E aí a gente esbarra até no, na autenticidade e no realismo dessa série, né? Porque se isso fosse uma série mais corriqueira, ou então uma história mais de aventurinha, pura e simples, os personagens iam fazer o seguinte, ó. Eles iam isolar o Claude em algum lugar e eles iam botar o Claude como procurado. Porque aí a coisa ia ser assim, né? Tipo assim, quem visse o Claude pegava e tal, né? Mas eles não fazem isso, porque no mundo real você não tem como justificar. A não ser que você seja muito, muito poderoso, você não tem como justificar isso, né? E outra coisa, se eles estiverem errados, eles estariam cometendo uns 17 crimes federais numa situação dessa. Mas numa série qualquer assim, não duvido que fizessem algo parecido com isso. Mas o fato é, eles tomam essa decisão de tentar isolar o Claude e lá se lançam para a cidade para onde o Claude foi, para tentar efetivar esse plano, né? E é muito legal, porque aí sai o Andy e o Yunus num carro e a Holly e o Ralph no outro, e vamos ter uma cena de estrada que me lembra os melhores momentos de Game of Thrones.
E de quase famosos, né?
De quase famosos.
É quase aquela cena deles cantando Tiny Dancer no ônibus.
É, né? pois é. Eu acho muito legal, assim, eu acho, dando destaque para a cena em que o Ralph conta pra ela da coincidência da música que estava tocando
no dia em que a mãe dele,
morreu e não sei o que lá e tal. E aí ela para. E aquele momento você fala assim, putz, agora a Holly pode chegar pra ele e mostrar pra ele como esse mundo é cheio de coisas inexplicáveis e tal.
Porque passaram 15 anos, né? Depois de 15 anos, quando o Derek, que era o filho dele, nasceu.
Isso.
Tocou a mesma música no rádio.
Né? E aí ele pega, fala aquilo tudo pra ela, ela para, pensa, olha pra ele e fala... Eu acho que é uma baita de uma coincidência. E é muito legal, porque ela podia ter usado isso, ter sido desonesta, né? E falar, tá vendo? Pô, vem pro meu lado, faz a travessia. Mas ela não, ela é duramente honesta e eles querem a gargalhada, porque realmente essa cena é boa.
É uma cena muito boa.
Pra mim, as melhores obras de ficção desse tipo usam esses momentos pra realmente construir personagens. São oportunidades no diálogo de não ser expositivo pura e simplesmente. Porque, por exemplo, contar uma história como essa que Ralph conta, de repente eu vou queimar minha língua depois, porque alguém inventa um jeito disso aí servir pra alguma coisa. Mas é uma cena que não serve pra nada além de caracterizar o personagem. Sim, né? De mostrar uma conexão, de mostrar... Porque a maneira como ela reage à cena é importante, a maneira como o Ralph guardou no canto da memória dele algo que ele não conseguia explicar.
O momento em que a cena é apresentada também é muito importante.
Pois é.
É porque a gente sabe que eles estão fazendo essa travessia literal, essa viagem que muitas vezes em filmes ou sei lá, em séries, é uma viagem de ônibus ou de trem. O trem é muito simbólico nesse sentido, né? Você tem, sei lá, a Katniss indo pra cidade, o Harry Potter indo pra Hogwarts, né? O momento da travessia é muito importante, né? E eles estão exatamente nesse momento. Por isso que essa cena é tão simbólica e tão importante, né? Imagina se essa cena se esse diálogo do Ralph, essa situação com a mãe dele, fosse apresentado num flashback.
Isso.
Não teria o menor sentido.
Teria a menor importância, isso aí.
Porque a gente estaria trazendo um episódio pregresso da vida do personagem.
Isso.
Que não construiu ele, não colocou em nenhuma situação. Ele não tirou nenhuma grande lição disso.
Né?
Qual foi a lição que ele tirou anos depois? Foi ele conversando com a Holly, dentro de um carro, indo pra batalha final com o Cuco, né?
Isso.
E ela fala, não, isso aí foi só uma coincidência, desculpa. Isso. E eles caem no riso.
Eles caem no riso, exatamente. E é um momento de conexão forte deles, né? Juntando a isso o fato de que ela teve aquela conversa com ele falando, cara, ou você sai da frente, ou você ajuda, ou você não atrapalha, né? E ficou claro pra eles, né? Havia ali uma clareza de que ele precisava abrir a cabeça dele naquele caso, né? De novo, né? Enfim, ou se prova que ela é uma louca e viajou, ou se prova que ela é genial e acertou, né? Como a gente tá no mundo do Stephen King, ela é genial e acertou, e a gente tá indo na direção de algo sobrenatural e real. Então, é toda uma construção importante, né? E dela chegar pra ele e falar... Cara, você quer tanto, mas tanto resolver esse caso, você quer tanto chegar em alguma coisa que você está disposto a ir procurar o bicho-papão, aí validar ou invalidar a teoria, você precisa disso, né? Quer dizer, ele está realmente completamente tomado para aquilo. E a própria Jeannie chega, e eu acho essa cena me me deixou tocado, assim. Porque ela chega e falou assim, cara, não vai não, por favor. Porque você não tá aparelhado pra
você
isso.
Você não tá pronto,
você,
né?
Não vai enxergar.
Exato.
O bicho vai passar na sua frente pra te matar e você não vai conseguir entender o que tá acontecendo, porque você não tá aberto. Essa cena me deixou tocado, assim. Porque ela viu coisas que ele não viu. E nesse ponto, né, o El Cuco foi insidioso, né? Ele nunca se apresentou pro Ralph, né? A gente tinha a teoria de que teria sido o filho dele, mas a gente já tá até achando que não é mais e tal, que realmente era uma visão, enfim, era algo que o Ralph tava processando o luto do filho, talvez.
E a gente até já chegou a algumas conclusões, né, de que o Cuco tem um método para se aproximar das pessoas, né? Para se aproveitar da fragilidade delas. E o Ralph, apesar de ele estar em luto ainda pelo Derek, que é o filho, e nesse processo... talvez quase espiral negativa, que foi a morte do Terry, as convicções dele são tão fortes que talvez ele seja meio imune ao Cuco, sabe?
Talvez.
Porque por que o Cuco atacou a Jeanne, apareceu pra Jeanne e ficou mandando recados pro Ralph em vez de aparecer pra ele?
Porque ela acreditaria, talvez.
Exato. Então ele tem meio que talvez um escudo, uma barreira de descrença muito forte que o Cuco não consegue atravessar.
É verdade.
Bom, pessoal, segure esse suspense aí, que o Marão tem um recado para vocês.
Olha essa dica. Eu adoro mergulhar nos filmes e as séries que eu assisto. Deu para notar, né, gente? Por isso que eu fico fazendo podcast. E para isso, o HBO Extras virou um companheiro perfeito. Você baixa o app na sua loja de aplicativos, para smartphone ou tablet, e aí depois é facinho de usar. Você abre o aplicativo, aperta aquele botão que aparece, e ele vai ouvir o áudio do programa e sincronizar. A partir daí é moleza. Você vê a cena na TV... e vão surgindo diversas curiosidades no seu smartphone. E o Extras, ele traz detalhes escondidos e também uma coisa que eu acho primordial. Identifica diversas das músicas que você ouve e fica ali tentando descobrir de quem são. E pensa bem, é perfeito para usar com HBO Go. Depois de ver o programa pela primeira vez e curtir normalmente, você vai lá... e assiste de novo, só que agora com os extras ligados. Eu faço isso direto. Beijo.
E voltamos.
Tem uma coisa que eu achei bem curiosa, né? Uma decisão desses personagens, porque o Andy vai com o Yunus, o Ralph vai com a Holly, o Howard e o Alec ficaram pra trás. Eu acho essa decisão bem curiosa, porque eles ficam pra trás, mas acabam indo de alguma maneira depois. Eu confesso pra você que quando essas coisas acontecem, eu fico me perguntando por que que o autor toma essa decisão, né? Por que que o personagem não vai, mas depois ele resolve ir? Ainda não cheguei a essa conclusão, né?
Eu acho
qual é a razão narrativa, que pode ser, na verdade, simplesmente ele mudou de ideia depois, enfim, ele quis deixar isso uma coisa mais orgânica e tal. Porque o Alec dá uma justificativa pra não querer ir, né? O Alec fala assim, toda vez que eu deparava com algo muito perigoso, com a morte, quando eu tava no... acho que era no Iraque ou no Afeganistão, agora eu não lembro. Eu sentia um gosto...
de cobre, né? Na boca,
de,
né?
Cobre na boca, né? Era o sabor do medo dele, né? E pela primeira vez, desde que eu voltei, e de que eu tô aqui vendo minha vida normal, certinha e tal, não sei o quê, quando a gente falou em ir encontrar o Claude e cercar o El Cuco, pela primeira vez eu senti gosto de cobre na boca, eu resolvi que eu não ia me meter nessa história e tal, não sei o quê. Então, essa cena, ela, não tô dizendo que ela não é importante, aliás, é uma ótima cena, é um indicador de um ser humano ali, né, segurando a onda ali, realmente assustado, os efeitos nas pessoas, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, e aí eles vão pra lá e tudo segue seu caminho, né, no final das contas eles dormem uma noite lá, tal, 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 e de manhã tá o Alec e o Howard lá, e eles se juntam ao grupo e o grupo já tá, né, a Irmandade do El Cuco.
Irmandade, sim.
Então tem isso, achei bem curioso essa decisão, né? A gente vê o Claude e o irmão interagindo, vê o irmão é meio cabeça quente, a gente vê o Claude ser preso, aí a gente já tava aqui, tipo, né? Deve ter sido que eles devem ter pedido pra prender e tal, não sei o quê, mas dá aquela sensação de que de repente já foi cometido o crime, a gente não viu, né?
Sim.
E fica aquela coisa. Até que você vê que eles mexem na ordem dos acontecimentos, porque a gente vai vendo também o Jack pegando pessoas, aí o Jack entregando, e aí o Jack sacrificando seres humanos, o Jack afundando afundando cada vez mais, né? Sacrificando seres humanos para que o cuco possa se alimentar assim, e chegar no ponto que ele precisa chegar. E tudo isso vai acontecendo e tal. Então, a gente vai vendo todos esses acontecimentos, vai vendo que a série tá brincando com as nossas expectativas um pouco, né? Tipo, será que ele já mudou? Se não, é porque a gente não viu tudo. E ele pode efetivamente estar escondendo alguma coisa da gente, né? Então, a gente fica nessa expectativa ali. Aí o Claude é preso, e o Claude é o maior espertalhão ali, daqui a pouco ele tá amigo dos caras todos, beleza, não sei o quê. E os caras só vão soltar ele quando os nossos heróis finalmente chegarem na cidade. O plano é bom? O que você acha? Faz sentido esse plano da Holly?
Eu acho que é um bom plano. Eu acho que todos...
Fora a parte que uma criança vai morrer.
Que eles, fora que eles dependem, né? Que uma criança morra pra que eles peguem o cuco, né? Mas acho que é um bom plano, apesar desse lado. Mas acho que o mais importante é a gente também ver, como você falou, né? Por que o Alec e o Howie foram depois? Ou não aceitaram de uma vez, né? Eu acho que isso é legal quando você trabalha com um grupo de personagens muito diferentes, sabe? Porque cada personagem reagiu ao fato de que existe o bicho papão de uma maneira muito diferente.
Uhum.
Eu acho que isso é muito legal, sabe? Se todos eles, sei lá, juntassem os punhos e falaram, vamos lá, irmandade do cuco,
graça,
entende?
Não faz sentido, verdade.
Tipo, por Terry! Não faria sentido, né? Então a gente vê como que essa realidade que foi dada pra eles afetou a cada um de uma maneira diferente e num tempo diferente, né? A Holly foi a primeira que aceitou e falou isso mesmo.
É verdade.
O Andy e o Yunis, né, foram junto. Já o Ralph e os outros foram afetados de maneiras muito profundas.
É, e tem uma coisa bem interessante que eu acabei pulando um pedaço aqui, que é assim, também não quero ficar sendo linear item por item, mas a decisão da Glory de não processar o Ralph, que o Howard conta pra ele, quando ele já tá dizendo que ele ia pra, né, ia junto com a Holly, essa decisão é legal porque ela deu pra ele uma, quase que uma missão, né? Ela renovou a missão dele de limpar o nome do Terry, né? Tipo assim, ele tava lá, eu tenho que ir lá, eu vou lá validar o bicho papão e tal, mas quando ela fala, não, eu não vou processar o Ralph porque ele é a única pessoa que tá lutando pra limpar o nome do meu marido, que aliás, né, a gente viu no episódio passado que nem ela tá tão segura assim mais, quando isso acontece é legal, porque isso também confere pra ele um objetivo muito claro, né, de redenção, né? Eu preciso limpar o nome do cara, o mínimo que eu posso fazer, já a vida dele não tem mais como trazer de volta.
E ao mesmo tempo também mostra que a Glory também, ainda que ela estivesse totalmente descrente no último episódio, ela já começa a aceitar essa teoria da Holly.
É, pois é. O Claude, outra coisa importante, né? O Claude chega na casa do irmão, tem um monte de criança na frente, ou seja, vítimas à vontade ali pro monstro, a gente já falou. Tem uma outra coisa também que acontece na conversa da Holly com o Ralph, que é tipo assim, quando ele quase que começa a conversa, que ele fala assim, tá bom, beleza, vamos dizer que esse bicho existe, né? O que que ele quer? Tipo assim, ele é só mal, né? E eu acho muito legal, porque ela não sabe também. Tanto quanto ele, ela tá tentando descobrir o que que tá acontecendo e tal. E aí ela fala uma coisa... O que é que ele precisa, né? Sobreviver, se perpetuar, se alimentar, alguma coisa. De alguma maneira, isso que ele está fazendo vai prover a ele as necessidades que a gente nem imagina que ele tem, né? Então também é um momento interessante. De novo, eu acho essas conversas dele são muito importantes, né?
E ele mesmo, pro Jack, ele confirma isso, né? Porque o Jack começa a levar corpos para ele se alimentar, né? Ele se alimenta, mas ele ainda fala, estou com fome. Preciso de mais. Ou seja, o que eu sacia, provavelmente, além do elemento físico, né, de consumir, sei lá, carne humana, é também aquele sofrimento, porque ele é o Grief Eater, né? Ele come luto.
Eu acho também, enfim, até pelo que acontece em seguida, a gente já fala disso daqui a pouco, mas eu acho também que ele tá voraz, porque eu acho que ele tá com pressa. Eu acho que ele tá ansioso, porque ele sabe que estão na cola dele e ele tá tentando acelerar o processo, só que ele não consegue. Que é o que eu acho que vai dar no primeiro erro de verdade que ele vai cometer. Nossa, erro, assim, tipo, descarado que ele comete, né? Porque até aqui os planos dele tinham funcionado, ele tava conseguindo, enfim, aconteceu... Ele deu azar no caso do Terry, né? Mas assim, ele, em geral, o que ele conseguia fazer tava funcionando.
Aliás, como a gente falou aqui... 2 episódios atrás, ele tem feito isso desde o disco dos Beatles. Desde que ele tomou o lugar do Paul.
Isso aí. A minha sensação é de que ele botou o pé no acelerador e ele vai se precipitar. E, de novo, prova que a Holly estava certa, né? Porque aí a gente vai ver... E assim, né? Quando eles introduzem aquela família chegando no camping, você fala assim, puta, o que vai acontecer aqui? Sim. Eu já começo a ficar desesperado, já começo a pensar... quem vai se ferrar, menino ou menino? E já aquilo já começa a me deixar nervoso. Eu já fico nervoso, já fico tenso e tal. A família fofinha, adorável, um senhor e uma senhora e duas crianças, não sei se são netinhos, se são filhos, não sei. E aí, essa coisa do menino sair andando, de novo já começa assim, tipo, eles estão mostrando muito menininho pra eu achar que vai ser o menino e eles pegarem a menina quando eu estiver menos esperando. O que que tá acontecendo? Então, mas ela é mais velha, né? Ela é mais adolescente, ela já tá de olho namorado e tal. Ele busca crianças um pouco mais novas ali. E aí aquela coisa toda dele chegar perto do garoto, enrolar o garoto e tal, não sei o quê. Mas aquela máscara, tem uma coisa muito interessante na discussão da máscara que a gente ficou discutindo na hora, né? Porque eu, como bom incrédulo, eu tava até o último momento achando, não é possível. Não é o cara, deve ser outra pessoa. Por que eles não mostram o rosto? E aí a gente vai entender isso na cena final. Mas eu achei muito legal essa sequência inteira. É mega tensa. Mostra ele usando aquela máscara, que é a máscara da raposa, e ele se precipitando, né? Ele realmente se precipitando. Ele não devia ter feito aquilo, ele não tá pronto, mas ele tá faminto, tá desesperado. A timeline dele deve estar errada. Ou ele tá com pressa e se precipitou, ou alguma coisa nos dias dele atrasou e ele não conseguiu chegar no ponto que ele devia ter chegado ali, né? Alguma coisa aconteceu, porque o erro que ele comete é muito bizarro, assim. Ele se entrega. A menina vê e acabou ali uma situação bem braba, né?
Fora que ele sabe o que tá acontecendo, né? Ele tem algum tipo de percepção da realidade, né? Que ele sabe que a Holly tá ali, o Jack tá ali por perto também, né? Então ele tem um certo controle, ou uma certa percepção do que tá acontecendo ao redor dele, né? Então é isso, ele tá com fome, tá com pressa e sabe que a galera tá chegando, então ele precisa, sei lá, comer e vazar rápido, né?
Isso aí. E aí ele comete um erro, não só avistado, como é filmado. E habilmente, a gente não vê isso imediatamente, né? Ele vai construindo essa incerteza na nossa cabeça. E eu sou o chato que ficou até o último momento falando, não é ele ficou, é outra pessoa.
O episódio inteiro, não é. Não pode ser.
Uma coisa que eu acho muito, muito interessante é assim, voltando um segundo aqui. Quando eles pegam o Claude está onde eles precisam, está na mão da polícia, eles vão lá convencer o cara a entregar a custódia para eles. Quando eles pegam o Claude, eles se encontram na porta, aquela coisa de... Ele se entreolha e fala assim, o que a gente vai contar para eles? E aí um pensa numa teoria, outro pensa numa outra, e ela fala assim, a verdade.
A Holly, né? A Holly fala, vamos falar a verdade. Né?
E é muito interessante porque ela conta a história pro Claude, né? Felizmente a gente não precisa ver tudo, mas a gente vai pro ponto já que ela contou, e a cara dele tipo, putz, então é isso, por isso que eu tava sentindo que tinha alguém me vigiando, por isso que eu tava sentindo uma sensação estranha, por isso. Então é muito interessante, né, tipo assim, o cara tem os instintos, ele tava sentindo que alguma coisa tava errada e não conseguia explicar aquilo, e aquilo tava deixando ele muito, muito desorientado. E aí quando aquilo tudo faz sentido, porque embora a irmã dele fique cheia de coisa, se forma ali aquele grupo que vai proteger o cara ali, vai validar, né, a inocência dele, né, um monte de pessoas para ajudar. Essa sequência, de novo, mostra a diferença entre esse personagem e o Ralph, né? Porque o Ralph, você tá tendo que esfregar as coisas na cara dele pra ele acreditar, né?
Ele ainda não tá 100% comprado na ideia, né?
Ele não tá
100%
comprado. Ele tá assim, o que que eu tô fazendo aqui?
Ele tá tipo 95%.
Então essa sequência é bem interessante. Aí tem uma coisa que me incomoda, que é aquela coisa assim, tá, mas eles não deviam assim, ficar assim, deviam se algemar o cara, ficar... Não, vem cá, fica colado em mim que você não pode sair daqui. Eu achei que eles não ficaram tão assim, grudados de verdade nele. Dava pra ele ter entrado no banheiro ali, fugido pela janela, matado alguém e voltado.
Mas era uma galera. Era uma galera.
Era a Irmandade do Ocu.
É.
Tá bom, tudo bem. Mas enfim, eu fiquei meio assim, tipo, achei que eles deviam ter grudado no cara ali. Até eu porque, grudaria.
Mas até porque em termos narrativos, pra gente que tava assistindo, a gente sabia que aquele era o Claude do bem. Né? Enquanto o Claude do mal... Tava à solta.
Pois é.
Então acho que talvez uma algema ou amarrá-lo não faria diferença pra gente.
Aí tem essa coisa da Holly falando pra ele assim, você precisa acreditar ou se atrapalha de novo, né? E tem uma coisa muito interessante que é ele falando assim, pô cara, eu tô indo, mas eu tô indo no meu ritmo. E eu adoro que a Holly fala assim, então anda mais rápido, por favor. Então tem essas coisas são muito legais, cara. Bom, então vamos discutir um pouco realmente a sequência do menino, né? O menino tá andando com o avô e com a avó e com a menina, enfim, com a irmã. Eles se separam, a irmã meio que não tá nem aí pra ele, parece. é uma das máximas dos irmãos, né? Os irmãos, eles brigam tanto que as pessoas esquecem que eles se amam e que um vai fazer o que for pelo outro, né? E é uma sequência bem tensa, porque o outsider lá, o forasteiro, se aproxima do garoto, malandro, fala com ele, fala da tal das cavernas e tal, não sei o quê. A menina dá uma dor no coração, porque quando a menina percebe o que está acontecendo, ela vê o irmão, ela vê aquele cara com aquela máscara. O irmão tá de máscara também, mas afinal de contas é irmão dela, ela vai conseguir reconhecer de qualquer maneira. Essa sequência, ela é muito tensa, e a maneira como a menina reage é muito legal. Tipo assim, ela vai e assim, ninguém vai levar meu irmão daqui.
Começa a gritar.
Né? E aí é bem forte, por quê? Porque o avô vai se meter ali e parece que ele arranhou o avô, não é isso?
Pois é, a máscara cai e a gente vê que o rosto dele tá... É o Claude, mas não é. Ele tá um pouco... Aqui a testa tá um pouco deformada ainda.
Mas consegue perceber na cena, na hora? Eu só percebi depois
consegue.
Do vídeo.
Eu consegui.
Eu não percebi na hora.
E você percebe também a tatuagem.
Ah, não. A tatuagem eu vi. Inclusive, numa cena, quando ele põe a mão assim, você percebe ela. Eu falei assim, nossa, que interessante. Até a tatuagem
ele reproduz até a tatuagem. E nessa cena também, a gente vê... Também sutilmente, assim como a gente viu o Claude sendo arranhado, que o avô também é arranhado. Ou seja, a Holly não sabe ainda.
É.
Mas a gente, como audiência, já sabe quem é o próximo.
Quem é o próximo, a próxima forma.
Ou não, né? A não ser que ele seja detido a tempo.
Não sei. Então, acontece isso tudo. Eles escapam, né? Ele não consegue matar a criança. Mas existem evidências agora contra o Claude. Beleza. E é bem interessante por quê? Porque a máscara tá lá, eles pegaram a máscara é evidência, talvez tenha material genético lá, seja lá o que for.
Certamente, saliva, então, fios de cabelo.
Então a máscara tá ali para ser usada como para coletar material genético, que é importante porque vai provar que ele já tá conseguindo reproduzir o DNA do cara, de alguma maneira. Então isso tudo é mostrado ali, os policiais entrevistando a família, tentando descobrir o que aconteceu e tal, que vai cortar para eles acordando de manhã, a família, como é que é? A irmandade do El Cuco lá toda conversando. Chegou o Alec, chegou o Howard, eles batendo papo, não sei o que. E aí chega a polícia pra pegar o Claude.
Pra prender o Claude.
É. Né? Só que dessa vez tudo será diferente, porque dessa vez eles se anteciparam, eles estão na frente do monstro e eles estão prontos pra dizer: Claude estava sob nossas vistas o tempo todo, não foi ele.
E mais do que isso, aí a Holly vira e fala: It's here. Ele está aqui.
Não, e é uma coisa que você fala assim, cara, como é que eles vão explicar para esses caras o que eles estão fazendo ali de verdade? Como explicar isso para eles?
Chama a Holly.
Como explicar isso? Como é que eles vão dizer para esses caras? Eles vão ser classificados de um bando de malucos, uma seita, qualquer coisa, né? Então, acho que isso é parte da minha curiosidade pro próximo episódio, né? O que vai acontecer? Como é que eles vão traduzir para um grupo de pessoas que não imagina que isso está acontecendo? Porque as pessoas têm que, rapidamente, no intervalo de algumas horas, passar por toda a progressão que esses personagens levaram semanas... pra
8
chegar
episódios.
No ponto. É, entendeu? Então, tem uma coisa meio louca. Eu gosto muito da cena, porque eu confesso, você falou que você viu, eu não sei se eu tenho uma reação, eu não vi na hora que acontece, eu não vi o rosto do monstro, eu não vi o rosto amassado, eu não vi nada. Eu só vi quando aparece no vídeo do celular, tablet, sei lá. E ali sim, aquela coisa é bem enervante, né? Porque você vê que o rosto não tá pronto, né? Não sei se porque... Ele não se alimentou o suficiente, não sei se porque ele se atrasou ou não sei se porque ele tá tentando agir antes e tá tudo errado e ele falha e tal. Então, fiquei com essas coisas todas ali na cabeça e tal.
E tinha a voz também, né? A voz do Claude.
É verdade.
Quando ele chega e fala com o menino, ou mesmo quando ele fala com o Jack, já é a voz do Claude.
É verdade, com sotaque.
É, não só a voz, mas também o sotaque.
É. Ou seja, enfim, é mágica, né? Mas enfim, tudo bem. É mágica em ação. Chegamos num ponto aqui, né, em que o Ralph não tem mais como escapar. Os fatos alcançaram o Ralph.
Eram 5% que faltavam.
É, os fatos alcançaram o Ralph. O Ralph, até que ele é o cara que precisava ser convencido por aquilo, né? Então ele vê o vídeo, ele fica... Putz. Como assim? O cara tava comigo aqui.
Depois dessa.
E o que é legal é que pelo rosto estar distorcido, ajuda a confirmar outras coisas, né? Então tá tudo ali muito nítido pra eles, né? Eles estão diante de um monstro que toma a forma de outras pessoas e pronto. Então acho que é muito importante isso, né? Temos dois episódios pela frente. Eles cercaram o monstro, né? Quer dizer, de alguma maneira ele não conseguiu fazer o que ele precisa fazer. Ele precisa... matar uma criança para ficar forte, seja lá o que for, ele tá realmente numa situação desesperadora, né? o Ralph completou seu ciclo, a Irmandade do El Cuco está reunida, sabe lá como é que eles vão explicar para a polícia local o que, que eles estão fazendo ali, ou por que, que o Claude não poderia ter matado as pessoas e tal, não sei o quê. Alguma coisa está muito errada. Ou então, mas na verdade eu digo que alguma coisa está muito certa, porque o próximo episódio vai ser também desesperadoramente bom. Eu tô aqui mega ansioso.
Porque do outro lado a gente tem um El Cuco totalmente desesperado, numa situação que ele nunca passou antes, né? E um Jack pistolaço.
Pistolaço. Na verdade não. Ele tá pistolaço, revolvaço, riflesaço,
todos os aços
fuzilaço,
possíveis.
Tudo aço, porque ele tem um arsenal de armas que ele carregou do apartamento dele. Então temos um louco armado até os dentes, um monstro assassino que, aliás, come gente, né? Diga-se de passagem, come gente, bicho que aparece na frente dele. E essas pessoas não estão perfeitamente aparelhadas para enfrentar o que elas têm pela frente.
Mas eles têm a Holly.
Mas tipo, eles têm a Holly.
We have a Holly.
Então, gente, olha, estamos chegando na reta final.
São mais dois episódios.
Semana que vem temos o episódio 9 e na outra semana o episódio 10. Sabe lá como esse negócio vai terminar. Quem vai escapar, quem não vai, quem vai morrer, quem não vai. Ah, eu não sei. Tô aqui tenso.
Se teremos segunda temporada, talvez.
Nossa, não sei o que vai acontecer. Seremos continuações, o que, que vem pela frente. Mas eu tô adorando, tô curtindo pra caramba, assim, essa fusão de Dennis Lehane com Stephen King, com um ritmo de um monte de coisa. Tá muito legal. Espero que vocês estejam gostando bastante também. Espero que vocês estejam preparados pro que vem, porque essa reta final vai ser desesperadora.
Vai ser tenso.
Vai ser muito tenso. Então é isso, a gente se encontra, vamos lembrar sempre, a gente se encontra por aí no Twitter, meu Twitter é @AlexandreMaron.
Meu é @Fabiabu.
Então podem mandar mensagem, fazer pergunta, se a gente errou alguma coisa, avisa, ou se você discorda completamente de alguma teoria nossa, manda ver, tá
por
bom?
Por favor.
Então é isso, um beijo e até semana que vem.
Valeu, gente. Você acabou de ouvir o podcast oficial da série da HBO, Outsider. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron e Fábio Yabu. Produzido por Guilherme Pinheiro. Editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO.
Ampere. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.